O ambiente político é um ambiente de crítica, de descrença na política, mas também de um discurso de renovação. O que é renovar? Os partidos estão discutindo a reforma e alguns deles procuram identidade própria. Um partido que tem uma tradição no país vem do antigo PCB, PPS, Partido Popular Socialista. A sigla e a ideologia são discussões e também se discute isso. Mas eu tenho aqui comigo César Silvestre Filho. Ele é prefeito de Guarapuava, jovem prefeito, 37 anos, está no seu segundo mandato, 60% dos votos foi o que ele obteve para o retorno à prefeitura, e é uma aposta do PPS para a renovação, ele é pré-candidato ao governo do estado. Está aqui comigo também, nessa conversa, o presidente estadual do PPS, o deputado federal Rubens Bueno. Eu gostaria de cumprimentar aos dois, começando com o deputado Rubens Bueno. Deputado, bom dia, bem-vindo à CBN.
Bom dia, Gilson, prazer muito grande estando aqui.
Quero cumprimentar também o prefeito de Guarapuava, que é o pré-candidato ao governo do estado, César Silvestre Filho. César, bom dia, obrigado por vir aqui à CBN.
Um prazer todo meu, bom dia, Gilson, bom dia a todos os ouvintes.
E estamos na discussão de pré-candidatos. Eu quero começar com o Rubens Bueno. Deputado, o senhor tem, à frente do PPS, o senhor é um dos líderes do partido, tem feito oposição ao atual governo, e o senhor tem discutido muito a renovação, a mudança, ou pelo menos a possibilidade de candidatos que renovem a política brasileira. Nós temos a pré-candidatura do prefeito de Guarapuava, César Silvestre Filho, mas se fala, por exemplo, quando se pensa na presidência da República, em Cristóvão Buarque, o que é renovar para um partido como o PPS?
Olha, renovar é você ter sempre o fundamento dos princípios e valores que a humanidade vem ao longo do tempo transferindo, e por isso o PPS é conhecido como um partido decente. Até porque se você tem projetos no campo econômico, no campo político, de modernização e de avanços, jamais abrir mão do sentido ético de fazer política. Então, nós tratamos sempre da renovação da situação em que se encontra o país. Basta ver a conjuntura, o que está acontecendo, não é? E ver que a cada dia que passa, ainda ontem eu fiquei sabendo, mais denúncias do Mato Grosso, deputado recebendo dinheiro, enfim. E isso é muito triste, eu não trato isso com alegria, eu trato com muita tristeza, porque a política é nobre, né? E deve ser tratado com a nobreza de quem busca os caminhos do bem comum. E por isso a renovação se dá daqueles que não pensam no etário, mas pensam em manter a decência e trazer projetos de mudança para trazer o bem-estar da população.
Só mais uma pergunta antes de eu passar a conversa para o César Silvestre. O senhor considera que está se politizando o judiciário? Tem muita gente que está criticando a Lava Jato, dizendo que os juízes estão muito mais fazendo o papel de homens públicos, de políticos, do que de magistrados. O senhor comunga com essa ideia?
Olha, eu prefiro até que haja prefiro até conviver com algum tipo de excesso, né, do que não ter. Eu acho que tanto o Ministério Público, a Polícia Federal, a Receita Federal, a Justiça Federal, estão agindo para o país romper com essas velhas práticas, né, que chegaram ao ponto de destruir uma Petrobras. Isso é algo fantástico, espetacular, a corrupção destruir uma empresa entre as 10 maiores do mundo. Né? Você vê os fundos de pensão, você vê onde há coisa pública aparelhada para tirar dinheiro do povo. Então, acho que isto é fundamental. A Lava Jato cumpre um papel e que, de repente, se transformou no patrimônio do povo brasileiro.
E agora vamos falar da política do estado, vamos falar dos pré-candidatos. E nós temos alguns pré-candidatos. Quem tem acompanhado aí os noticiários sobre o estado, tem muita gente que está aí com o nome para ser avaliado e pode ser candidato a governo do estado. Um deles é o atual prefeito de Guarapuava, César Silvestre Filho, que é, né, filho do prefeito, já tinha sido prefeito de Guarapuava, César Silvestre. César, eu queria te fazer uma pergunta. Quando a gente fala de renovar, e com certeza, se você for candidato a prefeito, você vai disputar com nomes tradicionais. Por exemplo, vou colocar aí, né, Osmar Dias pode vir a ser candidato, já é um político tradicional. Né, existe aí, inclusive, o discurso de que o ex-governador Roberto Requião volte a disputar uma candidatura. O que é renovar quando você quer ser candidato dentro de um ambiente político que é tradicional e você vem, de certa forma, de uma família que faz política?
Bom, primeiro é não negar a origem, né? Eu, graças a Deus, eu falo com todo orgulho que sou de uma família de política, não preciso mudar de nome para demonstrar a seriedade do nosso projeto. Faço política porque gosto e por vocação. E a renovação, ela vem não só pelo fato de eu ser jovem, ser um jovem prefeito, ter sido deputado ainda muito jovem. A renovação vem justamente da disposição de introduzir no âmbito do estado um debate inovador, um debate ousado, discutir modelo de gestão que adotei no meu governo, tive a maior votação da história do município, concluí o mandato com o maior índice de aprovação entre os prefeitos dos 10 maiores municípios do Paraná. Evidentemente que tem um lastro já de gestão a ser apreciado, e é isso que eu pretendo trazer como inovação, como novidade, né? A disposição de enfrentar o debate com seriedade em cima de temas que até então eram deixados de lado, que afrontavam interesses de grupos políticos, de grupos econômicos. Eu acho que a grande renovação é isso. Uma coisa eu tenho dito, não há nada mais moderno, principalmente no momento que a gente está vivendo hoje, do que fazer política com decência. E isso independe da idade de quem faz política. A gente tem um quadro nacional como Cristóvão Buarque, como presidente nacional do nosso partido, Roberto Freire, uma figura como Rubens Bueno, que são figuras que já estão na política há muitos anos, mas que fazem política de uma forma mais contemporânea do que qualquer outra, que está alinhado ao pensamento da sociedade contemporânea, que está alinhado a esse momento que convive do judiciário com o poder legislativo e com o executivo, que está buscando, nem que seja na marra, um ambiente novo da política, de fim da impunidade. Então, acho que é importante colocar isso. Claro que, por ser jovem, por ser um nome ainda novo para o grande conjunto da massa da população do Estado, associa-se isso com um projeto de renovação. Mas eu acho que a renovação verdadeira vai muito mais longe do que isso. E é nesse sentido que a gente pretende impactar.
Ô César, quando você fala de fazer diferença, fazer diferente, e você fala que, como prefeito, você tem algumas experiências que você gostaria de levar para o Estado. Dá um exemplo de uma.
Principalmente a forma como a gente trabalhou a convivência do interesse do poder público com o interesse da iniciativa privada. Desmistificar essa rivalidade ou essa incompatibilidade entre os interesses e unir força em objetivos comuns, né? Nós temos em Guarapuava hoje o maior projeto imobiliário do Paraná acontecendo num município que não tem essa tradição. E numa convivência harmônica. Num ambiente onde se construiu um ambiente novo para o crescimento da cidade e se canalizou todos os equipamentos públicos que eram fundamentais para nós, que careciam de espaço, né? Conseguimos otimizar essa interação e lá levar o Hospital Regional, que está em obras, o campus da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, o campus do curso de medicina, que até então não havia na cidade, ou seja, três equipamentos transformadores que mudam a realidade econômica, projetam a cidade para o futuro, mas que convivem dentro do empreendimento imobiliário. E aí o poder público faz sua parte. Melhoramos a infraestrutura, viabilizamos junto ao governo do Estado a duplicação do acesso para esse trecho e, evidentemente, alavancamos uma realidade que até então não tinha. Um outro exemplo é o aeroporto. Guarapuava é uma cidade que quer crescer, quer desenvolver, quer conectar-se com o mundo. O setor produtivo nosso não quer ficar refém, né, do sistema aéreo de outras grandes cidades. Trabalha hoje para viabilizar sua própria linha comercial. Precisava investir no aeroporto. Cheguei para o empresariado local e falei: olha, temos uma proposta concreta, Azul Linhas Aéreas quer operar no município, mas nesse momento nós não temos nem tempo e nem dinheiro para fazer as obras necessárias. Chamei o setor produtivo e dividimos tarefa. A prefeitura fez toda a parte de infraestrutura e o terminal aeroportuário hoje é integralmente construído com recurso privado. Isso desde o ano passado, muito antes de... Hoje virou moda isso, principalmente em São Paulo. Já no ano passado nós começamos a construir o terminal integralmente com recursos privados, regulamentados em lei. As empresas se uniram, cada uma contribuiu dentro da sua área e viabilizamos um sonho estratégico para a região.
Agora, uma coisa importante quando se faz de política no governo do Estado, você mesmo falou, é o nome que não se conhece. Uhum. Inclusive tem aí a Opera Estrada, que é o projeto do partido de percorrer vários municípios apresentando, inclusive os pré-candidatos, inclusive vocês vão estar em Apucarana, se vocês me corrijam hoje, e depois volto aqui a Maringá também para fazer isso. Como é que se faz ser conhecido e como é que se faz com que os problemas locais, e você que é prefeito sabe disso, né? Uhum. É no município que as coisas acontecem, é ali que a coisa se resolve. Uhum. Como é que se cria um projeto de Estado com experiência municipal, onde há realidades diferentes em municípios, e como é que se cria confiança em alguém que é prefeito de uma cidade que não se conhece em boa parte do Estado, uhum, mas se passa a conhecer e confiar?
Bom, primeiro lugar é acreditando na capacidade de dialogar, né? Num primeiro momento, unindo o partido, o Pé na Estrada tem esse objetivo, unificar o entendimento do partido, homogeneizar o entendimento do projeto, o partido inteiro comprar a ideia do projeto, e oportunidades como essa de agora, exatamente aqui, falando uma emissora de rádio com credibilidade, onde se alcança um público diferente e poder fazer as pessoas passarem a pensar que o Estado não precisa e não será refém dos mesmos nomes que estão desde a década de 80 se dividindo na disputa do governo do Estado. O Paraná modernizou, o Paraná evoluiu e junto com ele surgiram lideranças políticas do interior. É importante dizer isso. O Paraná também não precisa ficar preso à lógica que precisa ser eternamente governado pelas cabeças da capital. Há quadros novos na política do Paraná e surgindo no interior do estado, não só, evidentemente, em Guarapuava, em muitas outras regiões. É importante que o Paraná se abra a esse debate. O nosso papel é esse, é mostrar que o Paraná tem, sim, oportunidade de mudança, com consistência, com modelo de gestão experimentado. Ninguém chega a índice de 80% de aprovação no final do governo se não tiver alinhado à expectativa da população. Governei num momento extremamente difícil do Brasil, crise econômica, crise política. Superei os desafios e as dificuldades concretamente, com parceria, com entendimento, com inovação, fazendo gestão, fazendo mais com menos. Tudo isso me dá a segurança, a confiança de que nós temos condições de fazer um bom debate para o Paraná, discutindo o tamanho do Estado, o tamanho das estruturas, o papel da iniciativa privada nos investimentos na área de infraestrutura, principalmente, para modernizar mais o Estado, aumentar a competitividade. Eu quero poder introduzir esses assuntos, acho que o Paraná já está maduro o suficiente para discutir isso com seriedade, até porque é importante dizer, o próximo governador do Paraná vai ser o governador que vai ter que saber o que fazer com as concessões do pedágio. Não adianta ficar tergiversando sobre o assunto, né? Fugindo da raia.
O senhor faria o quê, se eu fosse governador?
2021, se o povo do Paraná me der a condição de ser governador do estado, antes disso, muito antes disso, assumindo o governo, já vou iniciar o processo de construção de um novo modelo para licitar novamente o contrato assim que ele se encerre. É importante dizer isso. Não se faz uma licitação, uma concessão de vários trechos de rodovia em 5 meses, em 6 meses. Isso é um processo demorado. Não pode esperar encerrar o contrato para iniciar essa discussão. Senão o Paraná pode ficar aí ano sem manutenção nas estradas.
Daqui a pouco eu vou colocar o deputado Ruiz Bueno na conversa. Vou te fazer uma pergunta bem objetiva sobre esse tema. O senhor acha que o pedágio é caro?
Caríssimo. Abusivo, caríssimo. Mas não quer dizer que por isso nós vamos deixar de discutir o assunto ou demonizar o tema. Pelo contrário. Sempre que enxergar a iniciativa privada e as concessões, principalmente para a construção de estruturas novas, como elemento, instrumento necessário para nós superarmos gargalos de infraestrutura, nos modernizarmos como os outros estados da federação estão fazendo.
Bom, eu quero aproveitar a presença do deputado Ruiz Bueno e falar um pouquinho também, quero continuar a conversa com o César, mas eu vou direcionar um pouquinho a pergunta para o deputado, que é o presidente estadual do partido. O senhor tem uma relação direta com as lideranças nacionais, tanto com o Roberto Freire, que é talvez a figura mais importante do partido historicamente, mas também com Cristóvão Buarque, que é o possível pré-candidato do partido à presidência. O partido tem um posicionamento de oposição hoje ao governo Temer. Ao mesmo tempo, a gente sabe que fazer política no Brasil exige coligação, aliança, discussão entre município até o governo federal. O PPS tem uma história enquanto partido, e a gente fala muito de sigla, ideologia. Pergunta bem objetiva, qual é a ideologia do PPS e como fazer um vínculo entre o poder federal até o municipal sem que o partido perca a sua identidade?
Olha, primeiro é preciso dizer que a questão de governo, não é? Nós participamos do processo de impeachment da presidente Dilma, repetindo o feito lá em 92, quando também deputado federal, participamos do impeachment do presidente Collor. E lá assumiu Itamar Franco com a desconfiança do povo brasileiro. E ele se firmou nas reformas importantes que o país precisava, especialmente reformas econômicas. E que foi uma revolução na época em termos de país. Acabar com a inflação, uma moeda estável, o país ter leis de responsabilidade fiscal, etc. A partir daí, chega agora o episódio. Assume Michel Temer. E, lamentavelmente, não buscou uma equipe, grande parte da equipe, sim. Mas nem toda a equipe, especialmente a mais próxima, pessoas que pudessem ter aí o respeito na sociedade brasileira. Tanto é que foi para lá o Gedel Vieira Lima, foi caçado, foi afastado, preso, condenado. Aí saiu de lá o Henrique Eduardo Alves também, afastado, preso. Saiu de lá o Rocha Loures, afastado, preso. E, repito, sempre dizendo isso com tristeza, né? Porque não é o comentário que ajuda a ficar feliz com uma notícia dessa. Mas, enfim, com esse aparato todo, é um governo fragilizado, desacreditado, o que é lamentável. Mas, de outro lado, nós estamos apoiando as reformas que o país precisa. E é o país que precisa, e não é para o governo de Michel Temer, né? Isso aí é para o médio e longo prazo. Já votamos a PEC do teto, para o governo não gastar mais do que arrecada, já votamos a terceirização para ampliar a oferta de emprego no país e que venha se ampliando, votamos a reforma trabalhista para acabar com o imposto sindical obrigatório, né, de bilhões de reais da mamata de sindicalistas que vivem às custas do trabalhador. Não é? E estamos votando a reforma da Previdência, que é muito importante para trazer o equilíbrio fiscal da Previdência Pública e parar de tirar dinheiro do Tesouro para financiar a infraestrutura, financiar saneamento básico, etc. Então, acho que isso aí é muito importante. E a reforma política. Nós temos que sair desta mesmice e de um sistema político já superado, atrasado, que não encontra mais respaldo no momento que nós estamos vivendo. Então, estamos trabalhando isto com muita dificuldade, é verdade, mas é um esforço intenso para que saiamos dessa dificuldade que nos encontramos.
Bom, eu queria só fechar, eu tenho menos de 2 minutos, César. Aí é aquela coisa, né? Todo bom candidato, peço que você controle o tempo, que ele me diz, né? Como é que a gente pode fazer uma candidatura ao governo do Estado sem pensar em coligação e alianças? Você faria alianças com quem ou não faria alianças?
Não tem como não pensar em fazer aliança num sistema com 35 partidos. Evidentemente que nós vamos buscar alianças que tenham um mínimo de coerência com a nossa trajetória, com o nosso pensamento, e que também possa permitir a viabilidade e o objetivo do nosso projeto político. Agora, isso só vai acontecer mesmo no ano que vem. A gente sabe que nesse momento, em um ambiente de reforma política, em definição inclusive do quadro, não se sabe exatamente quem vai ser candidato mesmo. Eu acredito que isso no ano que vem vai ficar mais claro e evidente que nós vamos conversar com todos, buscar alianças. É evidente que há mais dificuldade com alguns partidos. Por exemplo, nós temos dificuldade grande hoje de fazer qualquer aliança com o PT, exemplo. Mas, na grande maioria, o partido está aberto a discutir e a construir aliança, sim, para tornar nosso projeto viável.
Prefeito e pré-candidato do PPS ao governo do Estado, César Silvestre Filho. Muito obrigado, César, pela presença sua aqui no estúdio da CBN.
Muito obrigado, agradeço pela oportunidade, um prazer enorme estar com vocês. Espero poder voltar outras vezes.
E gostaria de agradecer também ao deputado federal, Rubens Bueno, que conversou com a gente aqui, junto com o César, sobre as diretrizes do PPS e um pouco da política nacional. Deputado, obrigado.
Obrigado, e lembrando que amanhã tem a reunião nossa aqui no pequeno auditório da Câmara Municipal com o presidente Flávio Mantovani e o nosso coordenador regional, doutor César Moreno.
E em Apucarana hoje, né?
Hoje em Apucarana, na Câmara Municipal.
Muito obrigado pela presença dos dois.